Eu já falei algumas vezes, a gente nunca deve achar que está fazendo o suficiente pelo Dharma. Então, essa é uma perspectiva saudável. A gente está preocupado por não estar correspondendo ao que a gente, o nosso potencial pleno de praticante. Então, se a pessoa está acomodada no grau de prática que ela está fazendo, não, isso não, né? Mesmo um grande praticante como Milarepa, ele estava sempre, né, tentando mais e mais praticar e assim por diante. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas surgiram umas questões durante essa semana sobre essa coisa de budista de internet, que é um assunto perigoso de falar nessa época de coronavírus e tal. Mas vamos ver o que a gente vai falar sobre isso, ok?
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, duas pessoas me falaram. Teve conversas com mais de cinco pessoas sobre isso essa semana, mas duas em particular, que são. Uma é um budista de internet, né? O que eu chamo budista de internet? É aquela pessoa que nunca encontrou o Dharma na sua forma viva. Ou seja, não encontrou, não fez prática com outras pessoas que praticam o Dharma. Não fez um retiro, não ouviu ensinamentos presencialmente. A pessoa só viu vídeos, leu livros, né? Se engajou em prática formal, talvez em casa, às vezes não se engajou em prática formal, né? E o outro teve a grande oportunidade de conhecer um grande professor, mas foi um encontro rápido também, e ele não vinculou a uma prática formal, não conseguiu fazer prática formal. Então, normalmente, né, no meu cotidiano dos vídeos aqui, eu tô. O maior objetivo, talvez, desse canal seja levar as pessoas para conhecerem o Dharma, né? E eu percebo essa tendência já há anos, essa tendência de acomodação, né? A pessoa não. A pergunta mais comum, né? Não tenho centro de Dharma na minha cidade, o que eu faço? Viaja? No Tibete, costumeiramente, né? Ninguém tinha. Em cada vilarejo tinha um grande professor do Dharma. As pessoas passavam um grande esforço para ir atrás do Dharma. Muitos tibetanos foram até a Índia buscar o Dharma, que era uma viagem. Era que nem ir até a Lua, basicamente. Se quer ir até a Lua agora, é complicado, né? Caro, complicado, perigoso. E do Tibete até a Índia era, né, ladrões, toda a economia da sua vida, você ia sem expectativa de retornar, porque retornar era outra viagem complicada. Então, hoje em dia a gente tem avião, quer dizer, hoje em dia, quando teoricamente a gente voltar ao novo normal, a gente vai ter avião, a gente vai ter ônibus e assim por diante. Então é isso. Então, normalmente eu faço essa. Eu realmente reclamo dessa tendência de internet, mas nesse momento, né? Nesse momento é difícil de fazer o que eu normalmente faço, porque os centros de Dharma com sabedoria não estão abertos, né? Então desconfio do centro de Dharma que está aberto nesse momento, o que diz que vai abrir agora nos próximos meses, né? Então não dá para confiar muito nessa perspectiva. Talvez, né, o grosso da epidemia passe agora nos meses de inverno aqui no sul, mas eu não sei quando que a gente vai voltar a ter eventos, eventos de tamanho grande e assim por diante. Então, as sanghas se organizaram mesmo, né? Então, mesmo a sangha que eu participo, tem muita atividade online agora, essas atividades não são abertas. Eu consegui colocar muita gente para dentro dessas atividades, mas já me falaram, já me pediram: não, Pinheiro, por favor, maneira aí. Não manda mais gente, porque. Não, tem algumas atividades abertas, né? Mas o pessoal não tem um trato, né, para lidar com um ensinamento que não é para repassar e assim por diante. Então, já teve esse comentário de que não, né, não mandei mais ninguém daí. E nesse momento, né, não dá para dizer para a pessoa assim: não, você tem que encontrar o Dharma de forma viva e assim fazer prática formal e assim por diante, né? Não sei o quê. Mas é isso que tem que se dizer de toda forma, né? Ou seja, se a pessoa não conheceu o Dharma, né, então as duas discussões foram em torno assim: eu pratico há 5 anos. Eu assim: você pratica? Eu nunca vi você em evento nenhum, né? Tipo, eu não sei, onde é que você vai? Você vai noutra sangha? Não, pratico aí porque eu aprendi uns negócios, daí eu pratico sozinho. Aí, não sei, né? Não sei a qualidade da prática, não sei a qualidade da leitura, não sei. Acho importante a pessoa tomar um compromisso com o Dharma, mesmo antes de conhecer o Dharma, né? Mas, para a pessoa se dizer praticante, não, também pode se dizer, né? Se dizendo é barato. Mas para ser considerado, talvez, enfim, é bom ter essa insegurança quanto a não ser suficiente, né? Então não é suficiente a pessoa gerar uma ideia de Dharma na cabeça dela e ficar rodopiando em termos do Dharma. E daí surgem várias dúvidas estranhas, surgem várias questões, né? Tipo, muitas pessoas elas têm dificuldade em conciliar a perspectiva do Dharma com a sua perspectiva cotidiana, né? E basta morar, passar uma semana trabalhando num centro de Dharma, que você vê que nenhum praticante do Dharma tem esse problema de conciliar, né, trabalho duro, trabalho, né, trabalho do mesmo tipo, assim, trabalho de escritório, trabalho de administração, trabalho o que for que a pessoa faça, tem dentro de centro de Dharma. E, né, publicidade, RP, edição, tem de tudo que é trabalho, né? Então, bom, né? Então, se a pessoa está achando que é difícil conciliar a vida cotidiana dela com a visão do Dharma, tem um problema na visão do Dharma dela, né? É só isso, só tem um problema na visão do Dharma. Então, claro, ocasionalmente tem umas atividades que são difíceis de conciliar, realmente, ok? Então, né, se a pessoa tem certas atividades muito violentas, muito complicadas e assim por diante. Hoje em dia, quase todas as nossas atividades são muito, dentro do centro de Dharma também, são muito agitadas, né? Então, mas as pessoas não têm essa dificuldade, então isso não existe. Isso é um problema de budista alienado, budista autoalienado, né? Budista que se aliena na sua prática não institucional, assim, vamos dizer, né? Então, e daí também a pessoa tem essa inquietação porque ela percebe que ela não tem o Dharma. Mas essa inquietação ela vai persistir. Ela vai persistir mesmo quando a pessoa tiver em contato com os ensinamentos, né? Então ela vai sempre achar que não é suficiente. Isso é bom, isso faz parte da prática, isso faz parte achar que essa urgência, né? Então já tem um vídeo sobre urgência no Dharma. Então a primeira reflexão que a gente faz é o nascimento humano precioso. E a gente percebe que o nosso nascimento humano precioso, principalmente quem não conhe nem conheceu um grande professor. Outra coisa que surgiu aí, ah, mas eu vou fazer não sei quantos milhões de mantras aí para encontrar um professor. Assim, vai encontrando, tem vários professores aí. Eu recomendo mais, talvez, de 40 pessoas dentro da minha página ali. Várias pessoas bastante acessíveis como professores do Dharma. E daí vai ser seu guru, não, você vai treinando para, né, através dessas pessoas você vai encontrar pessoas que têm qualificação para ser guru, né? Para, né, grandes professores do budismo. Daí, se você quer esse tipo de conexão no Vajrayana, de encontrar um professor nesse nível. Então, não é difícil, assim, né? Porque parece uma coisa muito mística, ah, eu vou rezar para encontrar meu professor. Tá, de certa forma, faz sentido, a pessoa tem que gerar uma devoção para encontrar o professor. Ok, não vou dizer que não deve fazer essa prática, deve fazer essa prática. Por outro lado, tá ali. Né, a pessoa está falando comigo, eu estou indicando uma série de professores. Aí no fim dos vídeos tem um monte de professores que têm alunos, que têm atividade no Brasil, que têm, né, que estão aí fazendo. Então não é uma coisa que precisa tanto esforço, assim. Outra coisa que eu já falei também em alguns vídeos, teve um comentário essa semana. O comentário foi infeliz porque veio de uma pessoa que está inserida num centro de Dharma que tem um problema grave, assim. E ela não sabia, e eu tive que falar para ela: olha, se tu tem compromisso com eles, sinto muito, acho que a gente não deve se falar mais. Se você não tem compromisso com eles, fuja o mais rápido possível, né? Então, e ela veio me dizer, né? Acho que não tem nada a ver com o ensinamento que esse centro de Dharma faz, não tem problema específico com o ensinamento deles. É um problema de tradição com o Dalai Lama e assim por diante, ok? Mas daí ela falou: ah, você falou que tinha uma amiga sua que queria ler Moby Dick, e eu me lembro de uma vez que eu falei num vídeo desses que Moby Dick é um livro muito grande, né? Você fala, nossa, a pessoa tem tempo para ler Moby Dick, né? Eu não tenho tempo, só tenho tempo para ler o Dharma, né? Acho que nessa vida eu não vou ler mais Moby Dick. E ela falou assim, mas tudo é Dharma. Tá, e essa perspectiva eu já, né, falei em vários vídeos, mas aqui eu vou repetir. Sim, tudo é Dharma. Então, quando a pessoa está dizendo assim, eu consigo integrar Moby Dick quanto prática do Dharma, a pessoa está dizendo basicamente o que aquela pessoa está me dizendo é que ela é um ser realizado. Então aqui volta essa questão dessa insegurança saudável que a gente tem com relação ao Dharma. Esse tipo de segurança com relação a o que o motorista do Uber me fala, ele é o meu guru, porque eu vejo todos os seres como guru, então tem uma sabedoria ali. Ah, o que tem na novela está me ensinando alguma coisa. Tudo está me ensinando alguma coisa. Tudo é, né, nossa perspectiva no Vajrayana, tudo é uma expressão da deidade. Todos os pensamentos são pensamentos da deidade, todos os sons são a fala da deidade, né? Então, certo, isso é verdade, ok? Ah, agora, se a pessoa está operando nesses termos, garantindo a perspectiva do Dharma dela assim, por um fingimento qualquer, assim, por um tipo de por decreto, por forçação, assim, não. Então, né, os grandes lamas que a gente vai ver, eles têm esse tipo de insegurança com relação à prática deles. Então, eles não vão dizer assim, qualquer coisa vale. Eu vou servir os seres, né, que é a atividade deles. Eu vou continuar praticando. As pessoas fazem os grandes lamas. Normalmente são professores que dão um grande exemplo de fazer esforço na prática. Então eles fazem muita prática formal. Não abandonam a prática formal porque tomar cerveja numa mesa de bar é igual à prática formal, né? O exemplo que eles dão é outro. Então uma pessoa, né, se a pessoa está achando que, né, ela pode usar essa perspectiva do definitivo como uma desculpa para dizer que tudo tem Dharma e que assim ela encontra o Dharma em qualquer coisa, aí ela está se perdendo na visão, está fazendo todo tipo de, né, de visão extremista, transformando isso na sua perspectiva para garantir uma espécie de segurança falsa. Então, né, é como no teísmo a gente vê bastante, né? Então eu estava conversando também com uma pessoa essa semana e daí eu achei que ela estava correndo riscos desnecessários na epidemia, e eu falei, não, mas olha só, né, Manera não encontra tanto a sua família, porque cada pessoa exponencialmente aumenta o risco, a pessoa tem é grupo de risco, né? E ela disse, não, mas eu confio em Jesus. E eu lembro também no início da pandemia, quando eu peguei um Uber e tinha um senhorzinho velho trabalhando sem máscara, e o motorista era idoso, assim. E eu falei, o senhor não se preocupa? Não, eu tenho Jesus no coração, Jesus não vai me deixar que nada aconteça comigo. Jesus, Buda, Jesus, ajuda quem se ajuda, né? Então se a pessoa for botar toda a carga da responsabilidade em cima dos, né, não entendeu a interdependência. No caso é uma visão extrema, né? Até, né, no caso dessa pessoa eu falei, não, olha, teve um terremoto em Lisboa, tem todo o iluminismo, tem toda uma brincadeira com esse terremoto em Lisboa que foi fez ressurgir muito esse problema do mal, né? Então como é que pode existir uma coisa tão terrível quanto esse terremoto que aconteceu lá em 1700, sei lá, em Lisboa? E daí surgiu aquela coisa, né, do melhor dos mundos possíveis, e tinha o Pangloss, Voltaire e tal. Os caras estão discutindo isso, né, isso aí e agora mesmo, quando aconteceu um terremoto no Nepal, o que acontece com os cristãos, né? Eles vão lá para missionários, vão lá levar a palavra de Jesus para os nepaleses, porque assim, olha só, o negócio do budismo de vocês não funcionou. Teve terremoto, ó, bem pro cristianismo que o nosso Deus garante que não vai tremer a terra mais. Esse tipo de segurança por decreto, se a pessoa faz com ela mesma ou ela faz por os outros, né? Também aconteceu de estarem distribuindo no início da pandemia um selo, né, que protege as pessoas contra doenças contagiosas e tal, uma mandala assim, né? E circulou bastante. Daí uma lama, eu ouvi ela falando, falou assim: olha, isso daí existe, assim, isso aí é tradição, é da nossa é da tradição Sakya, no caso, não é bem da nossa, mas a gente, né, aceita que é válida essa expressão aí. Mas o que a gente não pode fazer, ela deixou bem claro, é achar que está dando, garantindo alguma coisa para as pessoas. Então, se está prometendo, né, o centro ou as pessoas ou, né, então quando você tiver, do ponto de vista do Dharma, você está oferecendo, rezar e assim por diante, e a pessoa achar que você está garantindo alguma coisa para essa pessoa, é não entendimento de interdependência, é não entendimento de toda essa conversa que a gente está tendo aqui com relação a essa insegurança básica que vai levar você para a prática do Dharma. Então você não está nem inserido na prática do Dharma ainda. Você está segurando na mão de Deus e foi. O que tem seu lado, mas que tem seu limite. Então a gente tem que ter essa confiança no Dharma, mas essa confiança no Dharma ela não é uma fé cega, e ela não é uma, né? Então, não é por decreto, não é porque alguém, não é porque você tomou uma decisão e assim por diante. Não é porque você pegou um objeto que você está garantido. Não é porque, né? Da mesma forma, não é porque você ouviu falar que tudo é Dharma, que tudo é Dharma para você. Você está, né, hipostasiando essa visão sobre a sua perspectiva, forçadamente, então não vai funcionar. Então tudo é Dharma, tudo é, essa é uma perspectiva que a gente treina no Vajrayana. Mas mesmo assim, mesmo na perspectiva do Vajrayana, você vai ver prática formal, você vai ver pessoas com uma grande clareza sobre o nascimento humano precioso e sobre a impermanência, colocando a prática formal muito à frente, ou todo o estudo do Dharma e assim por diante, muito à frente das outras atividades mundanas. Então, e isso sem ter esse. Quando a gente fala atividade mundana, daí a pessoa vem, ah, mas eu integrar meu cotidiano. Sim, a pessoa integra o cotidiano, mas também ela tem prática formal. Nada disso impede a outra coisa, e não tem um choque efetivo, a não ser que a atividade mundana seja muito não virtuosa, ou não virtuosa, de alguma forma muito clara. Então, esse era um recado para ninguém. Por favor, também, quando eu falo essas coisas, às vezes eu falo para uma pessoa, mas se eu estou falando em público, não é que é uma resposta para você, eu já misturo outras coisas. Né? Então, já aconteceu de outras vezes as pessoas acharem que eu estou admoestando uma pessoa específica aqui, e se eu estou falando em público, não é que é porque você falou uma coisa parecida. Aconteceu de outras pessoas falarem algo, então sim, é para você, mas não é só para você e não é, não precisa servir o chapéu, não precisa ficar chateado. Todo mundo tem que desenvolver mais essa urgência no Dharma que tem a ver com o fato de a pessoa não estar se sentindo forçadamente segura na posição de praticante dela. Então, assunto difícil de tratar agora, por quê? Porque a gente não consegue ir para o centro de Dharma nesse momento, né? Então tem que procurar bem aí na internet o que a gente pode praticar, o que a gente pode fazer. Ok?
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Chegando com dado, eu vou te embora. Partir com seu tutor, apostar sua adepção. Tinge lá do sushi, não se engue. Beijo, chuva, dança, balão de dropa. Tinge lo, uma rumba, zaguru, pema cede, rum, que loja, som de loja, exalinça, som de papel, trujo, som, não guarda, mira do som, gelejo.